Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Huro. Saudações, nerds! Esse grito tava entalado no peito de si Studios! DC Studios, galera. No Borgoverso de hoje, a gente vai dar aquela especulada sobre o futuro da DC Comics nas telas, agora que o Adão Negro estreou e agora que nós temos um Kevin Feige na DC Filmes. Ou melhor, DC Studios, né? E ou melhor, dois Kevin Feiges. Porra. E ninguém menos ali que o James Gunn, né? Que ao lado do Peter Safran vai dirigir esse estúdio. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. E, obviamente, essa live vai ter alguns spoilers ali de Adão Negro, ok? Mas vamos lá, porque, olha, que dia pra nerdice o dia de hoje. Antes de mais nada, vamos começar aqui falando sobre esse fim de semana da virada. Esse fim de semana da virada, quando a adaptação de quadrinhos do Adão Negro, né, dos quadrinhos do Adão Negro, funcionou. E a Warner Bros. Deve estar feliz. Funcionou porque os fãs ficaram muito felizes também, já que o filme fez 140 milhões de dólares mundialmente ali. E o Brasil, galera, mais uma vez, o Brasil ama a DC de um jeito bizarro, louco. Tá? O Brasil representou, tá lá na quarta posição global, tá atrás dos Estados Unidos, atrás do Reino Unido e atrás do México, tá? Com a sua bilheteria. E isso, mesmo com o dólar a 5. Lembrando que esse ranking eles fazem dolarizado. E porra, e o Brasil, com um ranking dolarizado, tá lá na quarta posição, não é um feito pequeno, não. O fã da DC brasileiro é fora de série. Né? Mas vamos lá, o que esses números representam, né? 140 milhões de dólares. Né? Primeiro, a melhor abertura de todos os tempos para um filme que tem o Dwayne Johnson no papel principal, tá? As aberturas de Velozes e Furiosos que ele participou são maiores, mas no papel principal, The Rock, ali no posterzão, foi a maior abertura dele. Nos Estados Unidos, o filme foi maior que Shazam, né? Shazam fez 53, empatou com Aquaman, que fez 67, que é o que fez aqui o Adão Negro, mas ambos ali tiveram, esses dois, né, Aquaman e Shazam, tiveram um desempenho melhor fora dos Estados Unidos, o que mostra aí que o Dwayne Johnson ele ainda é muito maior lá nos Estados Unidos, né, do que nos outros territórios. Lá ele é garantia de bilheteria, fora nem tanto. Mas, porra, Adão Negro foi melhor que Aves de Rapina, foi, claro, menor que The Batman, né, o último filme da DC, que fez 258 milhões mundialmente, mas, porra, não dá pra comparar, né, Batman com Adão Negro. E também não dá pra comparar com o Esquadrão Suicida, né, do James Gunn, não dá pra comparar com Mulher Maravilha 1984, porque esses dois filmes foram lançados simultaneamente com streaming e durante ali os dias sombrios, mais sombrios da pandemia. Então, historicamente, e por que eu disse que não dá pra comparar com Batman? Porque o Batman é o Batman. Historicamente, né, sete filmes da DC abriram com mais de 100 milhões de dólares globalmente, mas o Batman tava em 5 deles, tá? Então, porra, o Batman é garantia de empurrão pra cima ali, de bilheteria. E a expectativa agora é que esse filme do Adão Negro chegue ali a uns 500 milhões de dólares, né? O que é relativamente baixo para uma produção que custou perto de 200 milhões, sem contar o marketing, né? Então, mas de qualquer maneira, o Adão Negro deve se pagar e vai estabelecer ali um novo caminho. Porque é um bom começo, boca a boca tá muito bom, e assim como aquelas notas de agregadores também estão muito boas. E tem um detalhe aqui, que é Henry Cavill, o famoso Cavill, tá de volta. E, porra, nada como o astro do momento, que é o Dwayne Johnson, pra conseguir esse feito aí que parecia impossível. Porque, pô, por que parecia impossível? Porque a ideia de trazer esse cara de volta, né, ela aconteceu no começo desse ano, durante algumas refilmagens de Adão Negro. O Dwayne Johnson foi lá, tentou convencer o ex-presidente da DC Filmes, recém-ex-presidente da DC Filmes, né, o Walter Hamada, aqui isso deveria acontecer, o cara negou mais uma vez. Então ele fez, o que ele fez? Ele subiu na hierarquia. Essa verdadeira hierarquia de poder. Isso é verdadeira hierarquia de poder, né? O Dwayne Johnson foi lá, subiu a ladeira e foi falar com dois altos executivos, é isso, né? Da Warner Bros, que é o Michael De Luca e a Pam Abdi, que disseram sim, gostaram da ideia. Falou, mano, traz o homem de volta, é isso aí, Clívio, o homem tem que voltar. E aí começaram as negociações, né, com o time do Cavill e tal, e pasmem, essa cena foi rodada 45 dias atrás. tá? 45 dias antes da estreia de Adão Negro, os caras rodaram a cena. A tinta do filme aí, da película, tá seca ainda. E tem, porra, uma pessoa que não poderia estar mais feliz com isso, e eu tinha que homenagear aqui o Leandro, né, o zelador nerd do meu prédio aqui, um cara que tá há anos acreditando. Ele acredita, ele é a representação do fã que não desiste nunca. Todas as vezes que eu encontrei o Leandro, que eu passei pela portaria, ele tava lá, ele falou assim, ele grita, Cavil! Todas as vezes, todas, eu não tô zoando, o cara grita Cavil, eu escuto Cavil! Todos os dias que o Leandro tá por ali no lobby, ou tá aqui por baixo mexendo em alguma coisa, ele me chama de Cavil, eu chamo ele de Cavil, a gente fala, ô Cavil, o vizinho não jogou o lixo direito, sabe? Tipo, cara, a gente se trata como Cavilzes e, puta, o cara é muito fã e eu tinha que trazer aqui uma mensagem do Leandro. Vai, Leandro.
Aqui, senhor Leandro, seguinte... Warner mandou aqui convites do Adão Negro pra você.
Meu, sensacional, meu. Agora o Cavil, hein? Show de bola, hein? Ó, vou ver aquele pós-crédito do Cavil, hein? Nota 10, nota 10. Show, obrigado, o Cavil.
Aqui com ele, o maior fã de Henry Cavil do mundo.
Show de bola, aquela
grande Leandro.
Ó,
tá feliz que ele voltou, cara?
Feliz demais. Aquela apresentação que ele apareceu ali, olha, peitoral forte, nota 10. Melhor Superman de todos os tempos.
É isso aí, um monte de gente concorda com você.
Show de bola, vamos que vamos. Cavil!
Peitoral forte, nota 10. Aí um abraço pro Leandro. Esse momento é teu, meu amigo. Esse momento é teu. E obrigado também ao pessoal da Warner Bros. Que mandou ali os convites pra ele, pra família dele. O cara merece. E, ó, já pleiteei aqui que na pré de Homem de Aço 2, Leandro estará lá, na pré. É isso. Peitoral nota 10. É foda, velho. Enfim. Cara, esse Henry Cavill aí dentro do... voltando é prova, né, do peso do Dwayne Johnson dentro da DC, da Warner Bros. Discovery hoje, né? E não é por acaso que o Walter Hamada, que já estava ali pistola com a nova gestão da Warner Bros. Discovery, anunciou sua saída do cargo no dia da estreia do Adão Negro. Isso já era meio esperado, ele já tinha até cantado a bola um pouco, ele ia fazer isso e tal, mas é isso, velho, o cara entendeu que ele não é mais querido ali no rolê. E vamos lembrar quem ele é, né? Porque a gente, antes de falar do futuro aqui, vamos falar do um pouquinho do passado. O Hamada é o cara que foi responsável pelos projetos por alguns projetos como a Aquaman, Coringa, né, que foram filmes que passaram ali de 1 bilhão na bilheteria. Ele foi também responsável por Adão Negro, The Batman e a série ali do Pacificador. Mas também era um cara que era um enorme detrator ali de tudo ligado ao Snyderverso, né, e inclusive o Cavil. Ele não queria ver o Henry Cavill pintado de ouro, e ele ficou 4 anos ali como presidente da DC Filmes, negando o retorno do Henry Cavill. E, porra, e um novo nome acaba de ser anunciado pro cargo dele, não é o cargo dele, um novo cargo aí, 2 nomes na verdade, e são os desses senhores aqui. James Gunn e Peter Safran vão assumir o comando da DC nas telas e o novo DC Studios. E esse comando é o comando de tudo, é das divisões de filmes, de TV, de animações, igualzinho o Kevin Feige faz lá na Marvel, ele é chefe de tudo, eles consolidaram todas essas divisões debaixo do James Gunn e do Peter Safran, tá? E eles serão ali os co-CEOs desse novo DC Studios, abaixo apenas ali do David Zaslav. E o Gunn vai ser o lado criativo e o Safran vai se concentrar no lado comercial e no lado de produção. E eles vão continuar, estão dizendo aí que vão continuar a dirigir e produzir seus próprios projetos. Talvez isso seja possível e viável, porque são dois, né? O Kevin Feige é um, aqui são dois. Então não sei. Bom, vamos lá. O James Gunn você conhece bem. Ele fez os 3 Guardiões da Galáxia pra Marvel, mais o especial de Natal, que saiu aí o trailer hoje. É um cara que conhece de nerdice profundamente, é um nerd. Ele é um bom cineasta e ele ama a DC, né? Onde ele realizou ali o Esquadrão Suicida, o bom, não aquela desgraça, o bom, né? E a série do Pacificador, que eu de verdade adorei. E o Safran, ele é parceiro do James Wan. E ele produziu tudo do universo Invocação do Mal. Tudo. Freira, Annabelle, os Invocação do Mal, essa coisa toda. O cara tá lá em tudo. E também, né, como ele faz tudo do James Wan, ele produziu também o Aquaman. E o cara, enfim, tem um puta cartaz ali dentro da Warner. Eu tô animado. Agora vai. Agora vai, galera. Porra. É agora que o bicho vai pegar. Mas deixa eu respirar um segundo aqui. Antes do final da live, deixa eu respirar um segundinho, me acalmar. Tem filme a rodo da DC, da Marvel no ano que vem, tá? Tem tantos que pra você ficar informado, pra você ficar sem spoilers e pra você conseguir ver tudo e ainda ficar bonito ali na conta bancária, você precisa de um superpoder que se chama Cinemark Club. 2 ingressos por mês por R$29,90 e esses ingressos valem por 3 meses. São super fáceis de trocar, de usar ali no app da Cinemark e você tem vantagens, você tem descontos, tem um monte de coisas ali muito legais acontecem dentro ali desse universo, multiverso do Cinemark Club. Então entra lá no app da Cinemark, faça o seu agora, porque tem novidades chegando aí, inclusive. Aguarde. Eu não pude falar hoje as novidades, mas eu acho que semana que vem eu vou contar. Vamos falar do futuro mais concreto do DC Studios, né? Enquanto os planos do James Gunn e do Safran não foram criados, que esses caras assumiram agora, né? Eu acho que eles já devem ter começado a rascunhar, pensar nas coisas, mas é óbvio que ainda não que não tem a coisa planejada ali como os 10 anos que o Zaslav quer que eles planejem. Isso vai levar um tempo, né? Bom, vamos falar aqui do então, como eles ainda devem estar criando esses planos e a gente ainda não os conhece, vamos falar do Dwayne Johnson. O Dwayne Johnson é um cara que veio pra chacoalhar ali o universo de si nas telas, né? E é um cara que eu tenho certeza que já sentou ali, já se reuniu com James Gunn, né? Porque a ordem desses acontecimentos, ela é muito planejada. Ela foi feita ali com uma coisa de mestre. Por quê? Saída do Ramada, estreia de Adão Negro, né? Aí bilheteria de Adão Negro, sucesso e tal, aquela coisa. Aí vem o Henry Cavill, fala que tá de volta. E aí, em todo esse processo, o The Rock ali, Dwayne Johnson falando, que tá ali, que tá junto, que tá fazendo, que tá acontecendo, beleza. E aí, na terça-feira, anunciam esses co-CEOs do DC Studio. Então, porra, tudo isso foi planejado, tudo isso foi desenhado, esse balé dos anúncios aí foi muito bom. E então, esse cara, o Dwayne Johnson, se encontrou, sim, certeza, com o James Gunn, com o Peter Safran, tá tudo alinhado, tá? E ele falou em entrevista ali pro Cinema Blend que ele quer juntar o Teth Adam e o Kal-El, mas que nunca foi pra uma porradaria só, que nunca foi só pra ter um filme que eles vão se quebrar ali. Ele disse que eles querem criar uma narrativa longa, que mostre esses dois personagens coexistindo ali, tendo que lidar um com o outro no mesmo universo, seja do mesmo lado, seja em cantos opostos. Ou seja, o sonho dele nunca foi fazer uma luta só, tá? Ontem, inclusive, eu falei que ele tava falando o tempo inteiro. Ontem, o Dwayne Johnson disse que Superman vs Black Adam não será o próximo passo da DC Studios, né? Ele disse que eles têm ali um longo prazo ainda antes de ter esse embate histórico clássico, né, de Superman vs Adão Negro na DC. E ainda existem muitos personagens para eles estabelecerem. E faz sentido demais ali que o Cavill tenha retornado e que o Dwayne Johnson tenha mexido ali os seus pauzinhos, usando sua influência para que isso acontecesse. Foi ele que convenceu o Zaslav, foi ele que foi lá dentro da Warner, da DC, falar: eu quero o cara. Agora, por que ele queria tanto o Henry Cavill de volta? Por quê? Porque o The Rock é um cara do esporte, é um cara nascido do esporte, ele é do esporte competitivo, né? Ele sabe que para você assumir um cinturão, para você erguer um cinturão e falar: eu sou o campeão, ser considerado ali o maioral, não adianta você esperar o campeão anterior sair de cena e enfrentar, para ele falar assim: eu vou assumir aqui, mas eu nunca enfrentei o campeão anterior. Enfrentei aqui uns cara B, que perderam do outro. Então ele nunca ia se provar como a hierarquia de poder que ele tá falando tanto. Ele vai querer sair na porrada com o Henry Cavill. Vai ser empate, já vou falar pra vocês, vai ser empate, que contrato do The Rock sempre diz que ele não pode, se ele apanhar, ele tem que bater, se ele bater, ele tem que apanhar, tá? Tem que ser equilibrado. O número de porrada do The Rock é contado nos filmes dele. Não só dele, tá? É dele, Jason Statham, Vin Diesel, todos esses caras de filme de ação, de porradaria, tem tudo porrada contada. E então, porra, o cara, já tô dizendo, já tô antecipando pra vocês que vai ser empate, né, a briga dos dois. Por ele ser do esporte competitivo, ele sabe que ele precisava ter o campeão anterior de volta, né? E o campeão anterior de volta, quem é? Quem é o maior na tal da hierarquia de poder da DC hoje, sem o Adão Negro? É o Superman do Henry Cavill. Tá? E, porra, então disso eu tiro que as coisas lá devem estar bem bonitas pro lado do Henry Cavill, do seu peitoral nota 10. Ele assinou contrato para essa participação especial primeiro, tá? Mas já está ali prestes a assinar na linha pontilhada o seu retorno. Tanto que você não vai fazer. Você não faz um stories no Instagram dizendo que você tá de volta, que esse é só o comecinho, só a ponta do iceberg e tal. Se você não viu, ele foi ao Instagram ontem, né, dizer que tá de volta, e o que a gente viu apenas uma pequena parte das coisas que virão. O cara não ia fazer isso se ele não tivesse plena certeza do seu retorno. Então, tipo, dizem que não assinou na linha pontilhada ainda, mas a coisa já tá azeitada, assim, já devem estar discutindo aquele finalzinho de contrato ali que, ah, não gostei desse termo, troca por esse, essa coisa toda. Tanto que um dia depois desse vídeo dele, claro, já anunciaram DC Studios. Então o homem tá dentro, galera. Ele tá lá dentro, ele é uma certeza. E, porra, eu tenho certeza que a participação dele no Adão Negro certamente valorizou ainda mais o passe dele. E já foi confirmado, inclusive, pelo estúdio, pela DC Filmes, né? Pelos boatos e tal, pela Warner e tal, que Homem de Aço 2 é um desejo. Ali dos produtores, é um desejo do estúdio, da empresa, e que esse filme já estaria em busca de um roteirista. Dito isso, né, ainda é um pouco cedo para a gente discutir o futuro da DC nas telas, né, sendo que não existem ainda planos sólidos decretados, né, tipo, nem criados ainda pelo James Gunn e pelo Safran. Os caras, eles ainda vão trabalhar, eles vão trabalhar agora, eles vão tentar costurar, mas... Enfim, eles vão trabalhar agora, mas eles têm pela frente alguns filmes que precisam ser de alguma maneira costurados, né? Porque existem algumas tentativas, iniciativas de conexão entre filmes e séries aí que estão em produção e, porra, que hoje são quase todos sequências, né? Com duas exceções. A gente tem um novo The Batman ali que deve aparecer em breve, né, mais novidades. A gente tem o terceiro Mulher Maravilha também, com a Patty Jenkins, inclusive, saindo do filme de Star Wars para voltar aí pro universo da Mulher Maravilha. E outras coisas que a gente tem de concreto. São as sequências que tem ali o do Pacificador, tem a segunda temporada do próprio James Gunn. Tem Aquaman 2, né, que também estreia ali ano que vem. Tem Besouro Azul, também tá pronto. Shazam, né, a Fúria dos Deuses, também uma sequência, e o Joker 2, né, o Joker lá, o subtítulo em francês lá, que é o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, fazendo a Arlequina. Então, tipo, a gente tem ali linhas, tem a linha do The Batman, tem a linha do Joker, e tem essa linha que tem Mulher Maravilha, Aquaman, Shazam, Pacificador, talvez Besouro Azul faça parte disso, talvez sim, talvez não, não sei. E tem antes disso tudo, The Flash. The Flash aí, e The Flash é foda, porque The Flash é o filme é o filme do passapano, né? Não tem outra coisa pra dizer de The Flash. É o filme passapano, o filme mais passapano que já existiu, graças ali ao tormento de contravenções chamado Ezra Miller, né? Porque, puta, os caras gastaram os tubos nesse filme, gastaram horrores nesse filme, né? Tipo, na produção, e não tem como tirar o cara, porque você tem que refazer, então, tipo, é uma perda gigantesca, colossal de dinheiro, e aí eles vão, isso aí vai ali pra conta da Warner, que eles têm como a da J.K. Rowling, né, que fala o que quer, mas eles nunca vão abandonar o universo Harry Potter por conta das besteiras que ela fala. Então, mas enfim, mais uma vez, é difícil falar do futuro quando ele ainda pode seguir pra qualquer lado, né, mas esse Flash, só esse Flash aí, ele já deve ter sido mexido umas 20 vezes para acomodar ali os humores dos gestores anteriores, dos gestores atuais e tal. Ele vai passar na mão do James Gunn, o James Gunn vai olhar, vai opinar, porque se tiver alguma coisa ali no Flash que não converse com o futuro que o James Gunn quer criar, isso vai ter que ser mudado de novo. Então, porra, nesse filme já entrou Batman, já saiu Batman, o Supergirl já ia ser consolidada como a única super desse universo pós, do universo do Hamada, né, pós-Flash, eles iam apagar o Henry Cavill da continuidade, agora isso não vai mais acontecer, vão ser dois, a Supergirl e o Superman vão coexistir agora, como deveria ser, né, perfeito. Então tudo pode acontecer, mas olha, eu tô muito confiante, e especialmente porque agora a gente tem um mundo mais amplo ainda, com a Sociedade da Justiça da América no jogo. É um grupo muito importante dentro da DC Comics. E a gente tem bastante tempo agora para eles explicarem onde estarão os demais integrantes da sociedade, como eles se relacionam com o todo, né? A gente precisa de mais integrantes ali da Sociedade da Justiça, e a gente precisa de uma formação mais clássica ali, e usando os novatos, né, o Esmaga-Átomo, a Ciclone, como os olhos do público, né, desvendando essa super equipe e tal. E o Dwayne Johnson já disse que a gente vai ver, de alguma maneira, o Senhor Destino no futuro. Então, vai saber o que está sendo planejado por lá, né? Vai saber. Mas que não foi a última vez que a gente viu a Sociedade da Justiça, com certeza não foi. Fico muito feliz. Cara, eu adorei o Gavião Negro, adorei. Achei, cara, um personagem que funcionou demais. Eu só queria ver mais do Gavião Negro. Queria ver a Mulher Gavião junto, sabe? Se anunciassem um filme dos dois, eu ia ficar bem feliz, tá? Bem feliz mesmo. Enfim, essa é a minha aposta. Minha aposta é que o Adão Negro e a Sociedade da Justiça vão retornar em um filme talvez com menos ênfase no Death Adam, né, e dando mais espaço para a construção de universo. Assim, eles, porque, afinal de contas, eles sabem que a Sociedade da Justiça foi uma das coisas mais apreciadas ali em Black Adam. Mas é isso, a porrada com o Superman, ela vai acontecer de alguma maneira. Isso está no futuro ali do universo de si nas telas, então vai acontecer, uma certeza. Então talvez o Dwayne Johnson ali ele esteja desenvolvendo mais projetos na DC, né? Especialmente porque tem uma outra coisa que precisa acontecer, né? Que não existe Adão Negro sem Shazam. Não existe um sem o outro. Esse encontro precisa rolar. É quase você falar que não, o Coringa vai enfrentar o Superman, mas cadê o Coringa contra o Batman? Ele é um personagem do Shazam. Ele precisa aparecer com o Shazam. Ele precisa ir pra lá atrás do Shazam de alguma maneira e tal. Porque, e aí talvez Shazam e Superman versus Adão Negro, né? Porque existe até uma animação com esse trio aí, que é o Superman e Shazam, o Retorno de Adão Negro. É um curta-metragem, uma animação curta-metragem aí. E nela, não sei se vocês assistiram, Adão Negro ele parte pra enfrentar ali o Shazam e tomar os seus poderes, que ele quer aumentar o seu nível de poder, matando ali o Shazam, matando o Billy Batson, na verdade, que é mais fácil, né? Mas o Superman chega ali pra ajudar e tal. Mas enfim, vai ter porrada, mas o Dwayne Johnson já disse aí que... Opa, o que eu fui pra frente aqui? Vai ter porrada, mas o Dwayne Johnson já disse que vai demorar um pouco. Primeiro eles vão criar tensão, e tá certo. Tem que criar tensão mesmo. E a gente teve também, aqui nesse filme do Adão Negro, né? A consolidação da Amanda Waller como uma mente... arquiteta, uma espécie de uma arquiteta ali do universo de si, que opera ali nas sombras, né? Porque, porra, ela é o equivalente ao Nick Fury ali dentro de si, pra esse universo. Eu não acho que Amanda Waller tem nada a ver com o Nick Fury, tá? Mas é algo que eu tenho um pouco de pé atrás, eu vou dizer por quê. Porque nos quadrinhos e nas telas, né, a líder ali da Força Tarefa X, ela é uma das mais inescrupulosas, mais maquiavélicas personagens dos quadrinhos e tal. E até agora ela nada foi mostrado de maneira diferente, né? Então, só que eu... Como eu falei ali nos vídeos, né, de com spoilers e sem spoilers, o problema pra mim é que a Amanda Waller ela parece ter sob seu comando não apenas o Esquadrão Suicida, como, claro, deveria ser, porque ela é a chefe do Esquadrão Suicida, mas também opera ali falando pra Sociedade da Justiça, vai pra lá, vem pra cá. E agora, graças ali, depois da cena pós-créditos com o Cavill e tal, ela aparece, porra, ela tem ali ela fala com o Superman também, ela fala, ô, Superman, cola aqui, tem esse cara e tal. Tipo, porra, eu não acho que o Superman e a Amanda Waller deveriam ter um diálogo, sabe? Não deveriam, não faz muito sentido isso. E até, se a gente observar a continuidade, né, no Pacificador, ela foi exposta como uma vilã, ela é uma vilã consolidada ali das telas da DC. Mas enfim, isso fica dela ser colocada agora no Adão Negro como arquiteta e tal, tem tudo a ver com a cabeça da geração de executivos passada, né? Porque, vamos lá, Por que que eles falaram? Não, vamos botar ela pra mandar em tudo. Porque a Viola Davis é uma puta atriz. Super. Não tem como eles conseguirem alguém tão foda quanto a Viola Davis pra esse papel da Amanda Waller. Ela é foda. Ela é simplesmente foda. Ela tá super... Aliás, eu fiz um podcast com a Aline Diniz no... nunca ouviu o nosso podcast, mas Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém. Está nas redes da Cinemark Brasil. Procura aí. Em todas as plataformas de podcast. Porra, ela tá super dentro do projeto. Ela tá lá, velho. Ela tava lá no primeiro esquadrão, no segundo esquadrão. Ela fez Pacificador, agora ela fez Adão Negro. Ela está em... Ela gosta dessa parada, né? E aí, essas inserções, as aparições dela, lembram ali a ocupação do Nick Fury na Marvel. Então, o cara falou, pô, ela pode ser a nossa Nick Fury, né? Por que não? Deixa essa coisa de imparcialidade governamental dos super seres aí, como o Superman, pra resolver depois. Eles pensaram assim, entendeu? Continuidade pra quê e tal. Mas agora, o James Gunn, o cara que expôs ela como vilã em Pacificador, tá no comando. Então, eu acredito que alguma coisa aí vai mudar, ou eles vão, sabe... fazer algum tipo de retcon contra Amanda Waller, eu não sei. Alguma coisa vai mudar, ou eles mantêm ela ali como alguém que tá ali no comando, ou trazem outra pessoa, de verdade, eu não sei o que vão fazer, mas é claro que eles querem aproveitar a Viola Davis, e deveriam, né, mas não sei se é desse jeito, mas beleza. Bom, agora, né, com essa nova gerência chegando, e com a mãozona pesada ali do Dwayne Johnson, que agora também tá muito envolvido nesse universo, de verdade, nada do que passou, nada do que a gente viu, nada do que... exceto Adão Negro, né? E mesmo Adão Negro vão mexer em alguma outra... uma ideia ou outra aí, porque o James Gunn e o Safran entraram agora. Então mesmo a continuidade, né? Esse momento a partir de agora... ele deve não levar em consideração muita coisa do que a gente viu no passado. Então, porra, pra mim, esse filme do The Flash aí, ele pode ser a oportunidade perfeita pra realizar uma crise nas infinitas terras, um momento zero qualquer aí, apagando continuidades, misturando algumas outras coisas e deixando só o que o anti-monitor chamado Davi Zaslav, né, que ele é o anti-monitor da DC ali, quiser. O próprio Dwayne Johnson disse, é uma nova era, é um novo tempo, é hora de construir. E, pô, construção, reforma, galera, é sempre uma baderna, né? É sempre um negócio que leva tempo, faz sujeira. Eu sei bem, Natália, que acabou de chegar aqui, ela adora quebrar uma parede. Ela parece o Adão Negro, que passa assim, né? E vai quebrando as paredes. Ela adora quebrar uma parede. Ela poderia ser amiga do Adão Negro nesse sentido. Enfim, uma baderna que tá sendo salva ali pela qualidade dos seus diretores, né, que conseguiram extrair bons filmes desse ambiente bizarro que era a DC Filmes versus a Warner Bros, versus a Warner Bros Discovery, mas que agora se consolida. Tudo isso tem um momento, tem um novo ponto de partida chamado DC Studios. DC Studios, galera. Esse é o nome, né, e porra, esse é o nome que a gente tem que celebrar, esse é o nome, é a coisa que a gente queria tanto aí, que existisse algo na DC que desse um novo norte para esses filmes, que desse uma nova continuidade, que desse novos projetos, porque o fã, ele precisa se sentir parte de tudo. E o James Gunn é um cara foda, porque o James Gunn é um cara que sabe se comunicar com o fã. É um cara que vai querer contar o que tá fazendo. Ele vai segurar coisa, mas ele vai contar coisa. Ele não é diferente do Kevin Feige nesse sentido. Ele é o cara que mais participa de redes sociais entre todos os diretores. Talvez menos um pouco que o Zack Snyder. Mas ele tá lá todo dia no Instagram, no Twitter, falando, contando coisa, respondendo pergunta. Então o cara é a escolha certa, né? E porra, enfim. Tem um negócio que a gente como fã sabe e precisa aceitar, que é... os nossos personagens queridos, os personagens que fazem parte da nossa vida, fizeram parte da nossa infância, fazem parte da nossa vida adulta, porque seus valores, seus ensinamentos fazem parte da nossa essência, eles obedecem os desígnios corporativos ali, a gente já sabe disso. Mas, cara, apesar de tudo que o Zaslav fez, né, no passado, que bagunçou bastante coisa ali, ele mandou muito bem, porque ele encontrou um cara que manja de HQs, que conhece o fã, né, que sabe se comunicar com eles. Essa escolha foi matadora. Eu tô botando muita fé. E tenho certeza que com o James Gunn ali e com o Peter Safran, os acionistas vão receber os lucros deles, vão receber, vai ficar tudo em paz, porque é isso que o cara precisa, é isso que o Zaslav precisa. Ele precisa mostrar resultado. É isso que o executivo faz, precisa mostrar resultado. E eu tenho certeza que com o Gunn ele vai mostrar resultado. Mas o service vai acontecer. Respeite o fã que o lucro virá. E eu vou aproveitar aqui e responder uma pergunta do Diego Cruz que apareceu aqui aos 45 do segundo tempo. Alguma novidade do DC Universe Infinity? Eu perguntei isso lá pro pessoal da DC Comics na semana passada que fui visitá-los e eles disseram que atrasou um pouquinho, mas vai acontecer, está chegando, eles vão me manter informado, está chegando. Eles disseram que tiveram alguns problemas aqui burocráticos, né? Existe, cara, Brasil é Brasil, né? Existe sempre essa dificuldade aí de algumas coisas e tal. Eles falam, né, a gente não quer fazer que nem outros aplicativos. Óbvio que ela estava falando do aplicativo da Marvel, que funciona aqui no Brasil, mas você paga em dólar. Eles querem que a gente pague em real, que a gente faça aqui. E no momento que você faz isso, você precisa, né, ter ali gente fazendo atendimento ao cliente, essa coisa toda. Então demorou um pouco mais do que eles esperavam, mas vai acontecer. Mas conta pra mim aí, você, o que que você espera do futuro da DC nas telas? Deixe seu comentário educado aqui, por favor. Afaga o algoritmo, deixe seu like e fique por aqui no canal. Que essa semana tem um vídeo de uma... tem um vídeo do que eu não quis fazer hoje, que eu deixei pra amanhã, que é o vídeo do Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Ah, o Marvel não ia roubar esse relâmpago do Adão Negro hoje e do James Gunn. Não dava, eu tinha que fazer isso, tá? E vou fazer um outro, essa semana tem três vídeos, hein? E vou fazer um outro vídeo na quinta-feira, que é o vídeo de uma série de curtas aí que chegou sem qualquer alarde e que já, porra, que tá fazendo justamente isso que eu tava falando agora, tá respeitando demais o fã, porque é criada, escrita, produzida, a porra toda, pelo Dave Filoni, que é o cara que devia assumir a Lucasfilm aí, que é a série chamada Star Wars Lendas do Jedi, que, porra, eu adorei e vou fazer um vídeo pra vocês, falo na quinta-feira sobre isso. Galera, mais uma vez, muito obrigado pelos comentários aí, pela participação de vocês e a gente se vê amanhã em mais um Borgoverso. Valeu, pessoal, até mais. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assina o canal do YouTube da Huro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita e até a próxima.